Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Uhum. Eu quero!
Então vem ouvir essa história.
Oi, tudo bem? Hoje sou eu que vou te contar a história sobre um homem de barba grande e risada grossa. O nome dele a gente não sabe ao certo, porque cada um chama de um jeito. Mas o nome que ele mais gostava de ser chamado era Psiu. Então vai se ajeitando, que já já a história vai começar.
Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão.
Era uma vez, ou ainda era hoje, como se bem talvez sempre fosse. Era uma vez, ou ainda era nunca, como se nem talvez fosse uma. Era uma vez, ou ainda era antes, como se fosse no próximo instante. Enfim, de uma vez por todas, era uma vez uma risada. Risada grossa, de dar inveja a hipopótamo. Verdade também que era meio antiga e amarelada nos cantos. Que o passado tempo, vocês devem saber, pinta em silêncio tudo de amarelo. Essa risada já tinha enfrentado tanto mau humor e tanta piada de mau gosto que estava até meio desgastada, parecendo sem graça às vezes, mas só às vezes. Era uma vez uma barba, barba enorme, de dar inveja a nem sei que bicho. Talvez de dar inveja à girafa, que tem pescoço à altura dessa enorme barba. Era assim tão cheia de fios, tão revoltada, que ali muita coisa se perdia enroscada. Mas o que sempre se achava eram folhas de árvore, bitucas de cigarro e um cheiro forte de antes de ontem. Dizem que acharam um dia até um filhote de pomba perdido na barba, mas eu não vi, e também não posso garantir. E bem ali, no meio, entre a risada e a barba, parecia existir um coiso, um figura, um lelé, tantã, um veiaco, que era assim que todos o chamavam. Nomes para ele é o que não faltavam, mas o nome que ele mais gostava era Psiu. Que o som piava miudinho, e ele sempre atendia, passarinho. Psiu, psiu, psiu. O psiu era tão antigo que suas roupas estavam cheias de furo, que é quando o amarelo do tempo fica ainda mais forte. Ele vivia andando pela cidade, ou melhor, andava vivendo. Sempre ia e vinha, para lá e para cá. Mas não tinha para onde ir, nem para onde voltar, nem lá, nem cá. Ele não morava. Dizia com ar de rei, qualquer lugar onde faço xixi, tô em casa. Caminhava sem pressa, sem relógio, sem hora marcada. E quando no meio da rua os apressados buzinavam, ele desafiava. Ah, vai ver se eu tô na esquina. E na maioria das vezes, estava. Uma vez, Psiu quase perdeu a invisibilidade. Foi assim. Teve menino esperto que descobriu ele ali deitado, fazendo degrau de travesseiro. Mas a mãe puxou rápido o garoto, dizendo, isso aí é nada, meu filho, vem já pra cá. E assim, Psiu quase que se orgulhava de nunca ter sido descoberto, mas ficou preocupado por ter sido chamado de nada, porque ser nada era trabalho de muita responsabilidade, não queria não. Bastava ser ninguém, por enquanto. De vez em quando, Psiu enjoava de ser ninguém, e resolvia ser outras coisas um pouco mais visíveis. Fingia árvore, passava manhãs arvorecendo. Sabia até fechar os olhos como raiz. Esse seu silêncio vegetal já fez até pomba construir ninho em sua cabeça. Fingia também outras coisas. Fingia rocha roncando, bentivi gago, caramujo manco. Em momentos raros, quando queria ser mais notado, fingia mendigo pedindo esmolas. Mas a melhor parte do tempo era cavalo puxador, naqueles que puxam carroças. Isso porque puxava mesmo um carrinho. E esse carrinho era toda a sua riqueza. No carrinho, trazia pintado em letras gigantes, vários H's. Adorava a letra H, porque era de uma inútil beleza. Seu som misterioso se encaixava em tudo que ele queria dizer. Ah, de ver passarinho. Ih, de ver polícia. Oh, de ouvir trovão. De cheirar torresmo. De algodão doce na boca, derretendo. Era no carrinho que ele trazia sua coleção de inutilezas. Eram objetos quebrados, queimados, esquecidos, torcidos, mastigados. Coisa que caíam de maduras, já sem utilidade. E Psyll colhia tudo, como quem colhe frutas. Só lhe servia aquilo que esqueceu o que é. Que nem espelho que só tem moldura. Coisa que ainda se lembrava, que tinha serventia, ele deixava tomando chuva até musgo fazer horta. Aí fica bom. Bem sem jeito, dizia. Desentender tudo era, pro velho Psyll, uma arte. E nisso às vezes ganhava tarde. Só ele sabia de que jeito não usar as coisas. Enfeitava fio elétrico com um par de tênis. Ensinava saco plástico a ser ave. Fazia chafariz de piscina. E de toda a cidade uma miragem. Mas a matéria-prima da inutilidade, e que fazia Psyll babar na barba de tanta vontade, era a caixa de papelão. Com papelão ele podia fazer de tudo. TV de inventar novela, guarda-chuva, colchão e até coberta. Nas mãos dele, papelão virava até quilos de dinheiro. Chegou a morar 2 dias numa caixa de geladeira, mas não gostou. Morar em caixa não é coisa que se invente, falou quase sério. No meio da tarde, quando o sol fritava tudo, Psyll estacionava seu carrinho embaixo de um flamboyant, sua árvore preferida. Era uma árvore imensa e das melhores de subir. Nos galhos, lagarteava. Bom para cachorro fazer nada. Às vezes arrancava folhinhas para fazer chuva verde na cabeça de quem passava. Às vezes das vezes, o calor era tanto que chovia de verdade. E às vezes das vezes, fazia chuva com sol e ele cantava. Sol com chuva, casamento de viúva. Deitava na enxurrada e sorrindo arco-íris, sonhava uma viúva bem bonita para casar. Mas a chuva sempre acabava sem casamento. Fica para a próxima, viúva nunca vai faltar. O difícil mesmo é sol com chuva. Quando o dia começava a ter cheiro fresco de escuro, Psyll corria para a praça. Ali gostava de espantar as pombas, que era jeito bonito de ter raiva. Era só gritar e o céu se enchia de asas. Psyll era respeitadíssimo entre as aves. Posto ordem na praça, eles se deitavam. Ele achava a pôr do sol ideal para tentar um cochilo, porque tudo era dourado e até de olho aberto ele se sentia dormindo. Mas com travesseiro de cimento, o velho não dormia. Era pedra que dormia nele. Quando caía algum sereno, brotava musgo no sovaco. E isso era o mais próximo de sonhar que ele chegava. Depois de algum tempo, acordava de susto, porque tudo já estava quieto e vazio no escuro. Sem gentes. E era aí quando tudo mudava. À noite, Psyll não queria mais brincar de ser ninguém como de dia. Noite era o seu contrário. Noite era local de trabalho. E seu trabalho era coisa seríssima. Trabalho digno de ninguém mais. Se eu não fizer isso, ninguém faz. À noite, Psyll cuidava dos silêncios. Sua lista de atividades era infinita. Entrava nos jardins das casas para seguir rastros de lisma. Lisma deixa rastro de silêncio, que brilha na lua cheia. Encostava ouvido em lombada para ouvir a cidade sonhando. Olhava muro de casa até na serrachadura. Criava grilo no bolso para soltar em beco escuro. E assim fazer o silêncio terex. Também ensinava bêbado a chutar latas. Psyll achava que latinha rolando, noite adentro, deixava o silêncio ainda mais intenso. Depois de trabalhar tanto, às vezes tinha fome, que era uma espécie de silêncio no estômago. Mas onde comer a essa hora? O velho parava na frente das portas e quase batia. Mas só quase. E esse quase era som tão baixinho quanto antes, que ninguém ouvia. Comia sempre quase. Em noites chuvosas, era difícil caçar silêncios, porque eles se escondiam nos lugares mais secos. Preferia então ficar ali mesmo, sentindo a chuva por dentro. As gotas de chuva emprestavam existência para o velho. E assim, existindo, chegava a ter memórias. Fechava os olhos e lembrava, de quando não havia barbas nem risadas amarelas. E muito menos, um velho no meio delas. E se abraçava todo ali encolhido, lembrando o silêncio macio e morno dos corpos que apertadamente se amam. E a chuva era quase lágrimas nessa hora. O velho emprestava existência para a chuva. Quando a chuva parava, o velho se secava ao vento, que era uma forma ainda de sentir a chuva. E ele mesmo. E ali, ao vento, pensava que se pegasse uma gripe, poderia sentir a chuva por ainda mais tempo e sua existência a cada novo espirro. Quem sabe alguém até lhe desejasse saúde, e espirrava sorrindo. E numa dessas noites, depois de secar ao vento, ainda tremendo, o velho psiu viu uma estrela cadente, ou talvez fosse o amarelo de um sinaleiro. E como toda estrela cadente dá direito a um desejo, ele assim desejou em segredo, e sem mais nem menos, deitou-se ali mesmo e fez silêncio. Um silêncio perfeito, profundo, por inteiro. E esse silêncio espalhou-se pelas ruas, abafando latidos, ruídos ao vento. Tudo foi se calando. Passou pelos becos, pelos bêbados, passou pelas rachaduras através dos muros, por baixo das portas. E pouco a pouco esse silêncio se enrolava nos lençóis e estofava os travesseiros. E as pessoas acordavam assustadas, como se algo gritasse. Mas nada, só silêncio. E o próprio coração batendo, batendo. Nessa noite ninguém dormiu, porque os silêncios acordaram noite adentro.
Psiu, psiu, psiu. E o dia veio amanhecendo. E a multidão logo se fez praça. E ali mesmo, bem no meio, entre a multidão e a praça, parecia haver alguma coisa. Entre bitucas, moscas, folhas, tralhas, quase como um segredo, que é um silêncio, que não se pode esconder por muito tempo.
E ali mesmo, bem no meio, entre a multidão e a praça, tudo era mais do que era uma vez, e tudo era uma vez mais. É nada, alguém disse, e o céu se enchia de asas.
Era uma vez, ou ainda era hoje. Como se bem, talvez, sempre fosse. Era uma vez, ou ainda era nunca. Como se nem talvez fosse uma. Era uma vez, ou ainda era antes. Como se fosse no próximo instante.
Tchelilin, tchelilão, a história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, você gostou desse livro? Você acabou de conhecer a história do Psiu. Ele era um silêncio que fazia muito barulho, né? Se você gostou da história do Psiu, você deve conhecer quem escreveu ela. Foi o Jeff Marx. Tem desenhos lindos no livro. E a ilustradora é a Letícia Graciano. E quem diagramou o livro foi o Denis Forigo. A editora é Juiz Forana. E eu sou o Otávio Antunes. Essa história foi dedicada à vida do trompista, palhaço e poeta Rodrigo da Silva Damasceno, que cultivou com o seu sopro os mais belos silêncios. Se você gostou dessa história, pede para um adulto seguir esse podcast na plataforma que você está ouvindo. Assim, vocês ajudam essa história a chegar a mais crianças.
Ah, e vai lá conhecer também o podcast Em Casa A Gente Conversa, onde minha companheira e mãe dos meus filhos, a Thaís, traz muitos assuntos sobre maternidade e a vida da mulher. A gente se encontra de novo na próxima semana, com uma história novinha para você. Até lá, tchau, tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.